novo ministro da Fazenda diz que equilíbrio fiscal é indispensável para manter o crescimento.
Contratar mais 3 milhões de moradias na terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida é uma das metas, segundo o novo ministro das Cidades.
Inscrições para a primeira edição do Sisu de 2015 começam em 19 de janeiro.
E estudantes de baixa renda podem concorrer a bolsas de estudos do ProUni a partir de 26 de janeiro.
Segunda-feira, 5 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo, em vídeo, pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
E hoje foi dia de mais ministros do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff assumirem os cargos.
No Ministério da Fazenda, o novo ministro Joaquim Levy ressaltou a importância de um equilíbrio fiscal para garantir crescimento econômico e os direitos sociais da população.
Equilibrar, dar clareza e estabilidade às contas públicas. Esta é a missão defendida por Joaquim Levy ao receber o cargo de ministro da Fazenda. Para atingir esta meta, o ministro defendeu uma disciplina fiscal que não prejudique os direitos sociais e a economia. Para Joaquim Levy, a economia brasileira tem fundamentos sólidos e pode retomar o crescimento, mas precisa adequar a arrecadação aos gastos públicos, ou seja, promover um equilíbrio fiscal. É essa tarefa que vai permitir, segundo Levy, ao empresariado ter confiança para investir e a população para consumir. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que o Brasil tem competência e alternativas para colocar em prática as mudanças.
Eu acho que na medida que a gente estiver bem alinhado e as coisas começarem, como já começaram a ir se desenvolvendo, a confiança deve voltar. Eu acho que algumas decisões que têm sido postergadas, suspensas, vão voltar a ser tomadas e provavelmente depois de um curto hiato a gente vai ver a economia se relançando.
Na visão do ministro da Fazenda, esse novo ciclo econômico também deve ser apoiado por uma indústria eficiente e competitiva. Com todos esses princípios em andamento, Joaquim Levy prevê um aumento do comércio exterior e uma elevação da poupança interna, que é a quantidade de recursos que o governo tem em caixa para enfrentar momentos de crise econômica. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse também que a inflação deve convergir para a meta do Banco Central e que o país precisa dar certeza e regras claras para retomar os investimentos.
A gente tem exatamente que dar certezas, tem que dar regras claras, porque isso também diminui a ansiedade das empresas. Quando as coisas são incertas, você, ao invés de tomar risco, você fica se protegendo. O elemento, como foi dito, de mudança, né? Reforma, mudança, essas coisas que foram tão faladas no ano passado, elas se traduzem na economia exatamente nisso. Mais concorrência, regras bem claras.
O novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ainda disse que ajustes em alguns tributos serão considerados e que medidas de simplificação de impostos devem ser tomadas este ano. Levy também anunciou a nova equipe econômica. O secretário executivo do ministério vai ser Tarcísio Godoy, o secretário da Receita, Jorge Rachid, e do Tesouro Nacional, Marcelo Barbosa. Reportagem Paulo La Sálvia.
As exportações brasileiras no último mês de dezembro cresceram 1,6% em relação a novembro de 2014.
Já o saldo comercial acumulado do ano terminou negativo, com cerca de 3 bilhões e 900 milhões de dólares a mais de importações do que de exportações.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior, MIDIC.
Foram 225 bilhões de dólares exportados pelo Brasil e 229 bilhões de dólares em importações. O secretário de Comércio Exterior do MIDIC, Daniel Godinho, explica os fatores que influenciaram o desempenho do país em 2014.
Em primeiro lugar, uma queda acentuada dos preços das commodities, em especial a do minério de ferro. Em segundo lugar, o cenário internacional adverso, com destaque para a recessão econômica argentina. Em terceiro lugar, a conta petróleo, que embora tenha registrado uma melhora, ainda tem um déficit bastante elevado.
O déficit da compra e venda de petróleo pelo país registrou diminuição de 3,7 pontos percentuais. Além disso, dos 10 produtos brasileiros mais exportados, 7 deles tiveram crescimento de venda para outros países. O secretário de Comércio Exterior, Daniel Godinho, cita alguns exemplos.
O agronegócio teve um desempenho muito positivo no ano de 2014, com exportações de 97 bilhões de dólares aproximadamente, o que representa cerca de 43% do total exportado. Nós registramos recordes em produtos importantes para a pauta, como a soja, a carne suína, a carne bovina e a celulose. E pelo lado negativo, tivemos uma queda de preços que impediu com que esse resultado fosse ainda mais positivo.
O Brasil registrou também aumento de 2,3% no número de empresas exportadoras, o que representa 441 empreendimentos a mais que alcançaram o mercado mundial. Além disso, segundo o secretário Daniel Godinho, houve crescimento de exportações para os Estados Unidos, que assumiram a liderança como maior comprador de manufaturados brasileiros no lugar da Argentina, que está em recessão. Reportagem Priscila Machado.
Para 2015, a expectativa, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é de crescimento da safra de grãos e da produção de minério de ferro, do maior crescimento econômico dos Estados Unidos e do efeito combinado entre aumento da produção de petróleo e queda dos preços internacionais do combustível.
O novo ministro das Cidades, Gilberto Kassab, recebeu o cargo hoje de Gilberto Ock, que assumiu o Ministério da Integração Nacional.
Entre as prioridades de Kassab estão habitação, saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano.
O novo ministro das Cidades, Gilberto Kassab, disse que vai trabalhar para concretizar a carteira de 143 bilhões de reais de investimentos em mobilidade urbana e que a pasta vai seguir participando ativamente do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Gilberto Kassab disse que uma das prioridades do Ministério das Cidades é a área de habitação. O ministro reafirmou que o governo federal vai efetivar a contratação de 3 milhões de novas moradias pela terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida e destacou outras prioridades da pasta.
Caminhando para construir projetos e executar obras de mais 3 milhões de moradias, na questão do saneamento, na questão da mobilidade, na questão do desenvolvimento urbano. São as linhas mestras da ação desse ministério, é evidente que continuarão sendo e vamos procurar trazer a marca do entusiasmo, a marca do aperfeiçoamento, a marca do diálogo, a marca da integração com os outros ministérios, até porque diversas políticas públicas, elas podem ser integradas. Esse é um ministério também integrador, ele irá trabalhar com os outros ministérios, com diversos outros ministérios em conjunto.
Gilberto Kassab ressaltou o papel do Conselho Nacional das Cidades na elaboração e avaliação de políticas públicas. Afirmou que sua gestão vai seguir trabalhando com a participação dos movimentos sociais e lembrou a importância do trabalho conjunto com órgãos de controle.
Os órgãos de controle serão nossos parceiros. Os órgãos de controle não existem apenas para agir depois, posteriormente. Eles podem agir em conjunto na implantação de políticas públicas, não apenas na fiscalização. É muito bem-vinda essa parceria para que a gente possa cada vez mais fazer mais com menos e cada vez mais procurar dar transparência que nos permitam fazer as coisas corretamente.
O novo ministro lembrou que cerca de 85% dos brasileiros vivem nas cidades e que é preciso construir espaços urbanos mais solidários. Reportagem João Pedro Neto.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2014, e querem concorrer às vagas nas instituições públicas de ensino superior, devem se inscrever no Sistema de Seleção Unificado SISU. O prazo começa no dia 19 de janeiro e vai até o dia 22.
As inscrições devem ser feitas na página do sistema sisu.mec.gov.br. Cada estudante pode disputar vagas em até 2 cursos.
Os resultados vão ser divulgados no dia 26 de janeiro, em uma única chamada.
E estudantes de baixa renda que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas em escolas particulares podem concorrer a bolsas de estudos do Programa Universidade para Todos, ProUni, e fazer o curso superior em instituições particulares.
O prazo para se candidatar às bolsas do primeiro semestre deste ano começa no dia 26 de janeiro e segue até o dia 29, em uma única etapa de inscrições pela internet.
Para se inscrever, o estudante precisa ter feito o Enem, tirado no mínimo 450 pontos na média das notas, além de não ter zerado na redação.
Para concorrer a uma bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais, o limite de renda familiar é de 3 salários mínimos por pessoa.
E os professores efetivos da rede pública que atuam na educação básica também podem concorrer a bolsas para cursos de licenciatura.
As inscrições devem ser feitas em prouniportal.mec.gov.br. O candidato deve informar o número de inscrição e a senha usados no Enem e o número do CPF.
Anunciadas medidas para combater fraudes na comercialização de próteses, que são peças ou dispositivos utilizados em cirurgias, por exemplo, para substituir um membro do corpo ou parte dele.
O anúncio foi feito pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Saúde, Arthur Chiuro.
A repórter Isabela Azevedo tem as informações.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que as investigações sobre o suposto esquema de corrupção de venda de próteses serão conduzidas pela Polícia Federal. Além disso, as informações sobre o caso vão ser encaminhadas para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência e a Receita Federal. O objetivo é apurar se houve combinação de preços entre as empresas e sonegação de impostos. O ministro da Justiça garantiu que as investigações vão ser conduzidas com rigor.
O governo federal está declarando guerra a esta máfia que tira dinheiro dos cofres públicos, que tira a saúde das pessoas e lesa o bolso dos brasileiros. Irão responder criminalmente, irão responder administrativamente. E uma vez comprovada a culpabilidade, responderão também eticamente através dos órgãos competentes. E para isso, nós precisamos do apoio da sociedade. Denunciem, utilizem o telefone 136 para nos dar notícias de irregularidades, porque isto facilitará imensamente as investigações e a punição de todos os envolvidos.
O ministro da Saúde, Arthur Chiuro, anunciou ainda a criação de um grupo de trabalho formado pelos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Fazenda para avaliar o uso das próteses na rede pública e privada. O grupo vai verificar, por exemplo, a formação de preços e as recomendações médicas para o uso do material. Arthur Chiuro comentou a gravidade das denúncias.
Como ministro da Saúde, eu repudio veementemente esse tipo de prática. É inaceitável que se possa ter situações que geram tanto prejuízo aos recursos públicos do Sistema Único de Saúde, ao setor privado, a indicações inadequadas aos pacientes. E, por conta disso, nós estamos hoje solicitando ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a adoção das providências necessárias para que tudo aquilo que precisa ser feito no sentido de identificar responsabilidades e correção desta ordem de problemas que se colocam além da possibilidade de atuação do Ministério da Saúde possam contar com os órgãos competentes coordenados pelo Ministério da Justiça.
A portaria que cria o grupo de trabalho para avaliar as denúncias deve ser assinada ainda esta semana. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
Mais de 290 projetos de fortalecimento da agricultura familiar foram selecionados para receber recursos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
No total, vão ser investidos quase 13 milhões de reais em associações ou cooperativas de agricultores familiares.
Os recursos devem ser usados em infraestrutura, como a compra de equipamentos, veículos ou em construções.
O repórter João Pedro Neto foi a Luziânia, em Goiás, para conhecer uma associação que já recebeu recursos para investir na produção.
A produção das 110 agriculturas familiares foi impulsionada depois que a Associação das Mulheres Exercendo a Cidadania de Luziânia, em Goiás, foi escolhida numa seleção da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, em parceria com o BNDES, para investimentos na infraestrutura de organizações da agricultura familiar,
que atuam em ações como o Programa de Aquisição de Alimentos, que leva comida para a mesa de quem mais precisa, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com os mais de 40 mil reais, a associação comprou um mini trator, equipamentos como balança e freezers para armazenar os alimentos e uma máquina que extrai a polpa das frutas. Assim, a produção das agricultoras mais do que dobrou em 2 anos, como afirma Luciano Andrade, técnico agrônomo da associação.
O projeto ele veio para ajudar e somar muito no nosso trabalho hoje, né? É principalmente todos os equipamentos, como o microtrator. O microtrator hoje ele faz trabalho aí para uns 20 peões hoje na lavoura, né, preparando o solo. Então, com isso, a gente ganhou mais tempo, mais agilidade e, consequentemente, ampliamos a produção aí em 10 vezes mais.
Segundo a presidente da Associação das Mulheres Exercendo a Cidadania de Luziânia, em Goiás, Ivanilde Meirelles de Paula, as 20 toneladas de frutas e hortaliças produzidas por semana na organização têm destino certo.
A gente entrega para o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e é uma doação simultânea essa. Também para o PNAE, que é a merenda escolar.
Agora foram divulgados os projetos selecionados para a segunda etapa da iniciativa. Nessa fase foram selecionadas 291 iniciativas de 24 estados do país. De acordo com o diretor de Política Agrícola e Informação da Conab, João Marcelo Intini, ao todo, os projetos vão receber investimentos de 13 milhões de reais, que podem ser usados na melhoria da infraestrutura e compra de equipamentos e veículos, por exemplo.
Uma expansão do PA nas regiões Norte e Nordeste, que é uma prioridade do nosso governo, seguir avançando nessas áreas. Queremos tocar mais profundamente comunidades que ainda precisam de uma geração de renda mais intensa, portanto, os locais onde há agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, povos extrativistas, e manter nos assentamentos de reforma agrária uma agenda muito robusta de compra desses assentados.
Mais informações em www.conab.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
7h18 no horário brasileiro de verão.
E hoje também tomou posse o novo ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues. Ele recebeu o cargo de Paulo Sérgio Passos.
O repórter Rafael Gasparotto acompanhou a cerimônia e tem os detalhes.
Ampliar investimentos que têm contribuído para a melhoria do transporte de cargas no país. Foi o que declarou o novo ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, ao tomar posse no cargo nesta segunda-feira. Rodrigues destacou a importância da participação da iniciativa privada para aumentar as malhas rodoviária e ferroviária. Essa parceria público-privada permite reduzir custos de produção e diversificar a distribuição de mercadorias no território nacional. O ministro lembrou ainda que, com o PAC 2, o governo concedeu mais de 5 mil quilômetros de rodovias nos últimos 4 anos, além de construir 3 estaleiros. O ministro também afirmou que pretende indicar técnicos para assumir a gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, e da Valec Engenharia e Construções e Ferrovias, que são vinculadas ao governo. Reportagem Rafael Gasparotto.
Prevenir contra doenças contagiosas que estão por aí ou evitar antigos males, como a poliomielite, já erradicada, voltem a aparecer. Essa é a função da vacina.
Você está de olho na sua caderneta de vacinação? Se precisar, pode procurar o posto de saúde mais próximo. O SUS oferece de graça imunização para todas as idades. Luana Karen.
A manicure Simone Ferreira Neves aproveitou o último dia do ano para colocar a caderneta de vacinação em dia. Dessa vez, ela veio tomar a terceira dose contra a hepatite B. A proteção é fundamental para o tipo de função que ela exerce.
O contato realmente é muito próximo. Se você não tiver essa prevenção, você corre um risco que, de repente, você pode te levar a outras doenças até mais graves, que às vezes a pessoa não tem nem noção. Vírus que fica no sangue, que às vezes, por mais que ele seja esterilizado no material, ele fica ainda vivo.
O calendário nacional de vacinação conta com 17 vacinas para combater mais de 20 doenças. A cada ano, o Ministério da Saúde distribui cerca de 300 milhões de doses de soros e vacinas para todo o país. E embora as crianças sejam mais lembradas quando o assunto é vacinação, é importante manter a caderneta atualizada em todas as idades. Os adultos, por exemplo, exemplo, devem ficar atentos às doses contra hepatite B, febre amarela, difteria, tétano, sarampo, rubéola e caxumba. Para as gestantes, existem 3 vacinas disponíveis no calendário nacional: hepatite B, dupla adulto e DTPA, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. As vacinas que fazem parte do calendário nacional podem ser pesquisadas no site portalsaude.saude.gov.br. Reportagem Luana Karen.
E hoje também no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi realizada a cerimônia de transmissão de cargo. A nova ministra Cátia Abreu disse que uma das metas é aumentar a classe média no campo.
Ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Gláucia, boa noite, Luciano, ouvintes. O Ministério da Agricultura cuida das políticas públicas de estímulo à produção rural e é responsável pelas regras e normas dos serviços relacionados ao agronegócio, uma atividade que inclui pequenos, médios e grandes produtores. O Ministério trabalha para garantir a segurança alimentar da população e a produção de excedentes para exportação. Na cerimônia de transmissão de cargo, Cátia Abreu explicou as metas do Ministério para o próximo período.
Vamos priorizar cada vez mais na estrutura do nosso Ministério a desburocratização de processos para descomplicar a vida daqueles que precisam. Modernização, eficiência e transparência serão o nosso foco e o nosso lema. Todos os nossos programas e projetos terão uma gestão orientada para resultados, com controle rigoroso de avaliação. Para que possamos ter sucesso, precisamos dos nossos servidores de carreira. Temos excelência nos quadros do mapa e darei a este quadro ferramentas para melhorar a qualidade dos serviços que prestamos. Assumo neste momento o compromisso com os nossos servidores, com esta organização, a estruturação e a implementação da Escola Brasileira do Profissional da Agricultura e Pecuária. Uma escola que capacite, forme e fortaleça os profissionais do sistema público da agricultura, dos municípios, dos estados, principalmente do Ministério da Agricultura.
Bem, a ministra Cátia Abreu disse que uma das metas do Ministério é dobrar a classe média rural em 4 anos. Segundo ela, de 5 milhões de produtores rurais, 70% estão nas classes D e E e apenas 15% na classe C. A meta do Ministério é levar 800 mil pessoas das classes D e E para a classe C no campo, e essas pessoas, segundo a ministra, também vão receber assistência técnica e extensão rural. A Cátia Abreu é a primeira mulher a comandar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Gláucia.
Quem é beneficiário do Bolsa Família tem até o dia 16 de janeiro para atualizar os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Só precisa fazer a revisão cadastral quem recebeu um aviso no extrato de pagamento do benefício.
As famílias que não renovarem as informações do Cadastro Único podem ter o Bolsa Família bloqueado a partir de fevereiro.
Para atualizar os dados, o beneficiário deve procurar a gestão municipal do programa com os documentos pessoais e dos demais integrantes da família.
Universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia têm até o dia 23 de março para apresentar projetos para receber recursos do programa Mais Cultura nas universidades.
O programa dos Ministérios da Educação e da Cultura tem o objetivo de desenvolver e fortalecer a arte e a cultura nacionais, com destaque para a diversidade cultural do país.
Mais informações sobre o programa e inscrições em cultura.gov.br no link editais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo ministro da Fazenda diz que equilíbrio fiscal é indispensável para manter o crescimento.
Contratar mais de 3 milhões de moradias na terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida é uma das metas do segundo o novo ministro das Cidades.
Inscrições para a primeira edição do Sisu de 2015 começam em 19 de janeiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.